Programa Ponto de Vista.
Retornamos para o nosso último bloco do programa Ponto de Vista desse sábado, dia 31 de dezembro de 2002, fazendo uma retrospectiva de fatos e acontecimentos que marcaram o ano que se finda logo mais. Nesse terceiro bloco, iremos destacar aí acontecimentos aqui na Diocese de Dourados. Mais um acontecimento marcante na Diocese de Dourados foi realizada na Catedral Imaculada Conceição, a ordenação episcopal de Dom Odair Nicolete, da Diocese de Dourados, como novo bispo de Coxim, aqui no Mato Grosso do Sul. Foram ordenantes Dom Antonino Miglioli, bispo de Coxim, que teve aceita sua renúncia pelo Papa Francisco no dia 19 de outubro, e Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Seu lema episcopal foi avanço para águas mais profundas. Com a igreja totalmente lotada, um telão foi instalado em frente à catedral para fiéis que ficaram de fora para acompanhar a transmissão da sua ordenação. A Rádio Coração FM realizou durante todo o sábado uma programação especial voltada para a ordenação episcopal de Dom Otair. A celebração foi um pouco mais de 3 horas de duração e foi transmitida na íntegra pelas ondas da Rádio Coração FM, Padre Fernando.
É um momento histórico na Diocese de Dourados, né? O primeiro bispo aqui da nossa diocese, então para nós assim um momento muito significativo. E quando uma diocese começa a dar bispos para a igreja, é sinal de que ela já está madura, madura pastoralmente, madura espiritualmente. Então isso para nós é muito significativo e a gente quer desejar ao Dom Odair Nicolete um ministério fecundo, né? E contando que ele possa contar também com as nossas orações, né? Um abraço a ele e a Diocese de Coxim, que agora o acolhe como novo bispo, né? Sucedendo assim o Dom Antonino Migliori, um bispo italiano. No dia 7 de janeiro será a posse do Dom Otair Nicolete lá na Diocese de Coxim. Nosso abraço a ele e todos os diocesanos daquela diocese.
Tá certo. E no dia 7 de dezembro, o padre Fernando, o bispo Dom Henrique Aparecido de Lima, bispo da Diocese Dourados, assinou o documento determinando a transferência do clero. Portanto, padre Fernando, em 2023, o senhor irá servir como vigário na paróquia Santa Terezinha, no Jardim Maracanã. A sua expectativa para essa nova missão, padre?
Com certeza, esse ano nós tivemos muitas mudanças, né? Então, as transferências aconteceram. Eu também fui transferido, né? Não esperava de fato ser transferido esse ano, né? Até porque numa conversa com o bispo nós tínhamos falado que eu iria ficar mais um ano, né? Devido a algumas situações e aí no final desse ano ele me liga me comunicando que eu fui transferido para ser vigário da paróquia Santa Terezinha, né? E claro que no primeiro momento eu fiquei assim assustado, né? Porque eu não esperava de ser transferido agora. E também chorei, né? Eu confesso que também chorei, mas não foi um choro de gratidão por tudo aquilo que a gente construiu ali juntamente com os paroquianos da paróquia São João Batista, né? E um momento assim muito importante. E é claro que uma alegria muito grande também poder estar presente ali agora, a partir do ano que vem, na paróquia Santa Terezinha, na qual eu já trabalhei. Foi a primeira paróquia que eu exerci meu ministério, no meu primeiro ano de ministério foi ali como vigário, né? E agora eu volto lá como vigário, né? Então é uma alegria muito grande poder saber que já conheço aquele povo, as comunidades que ali atuam, né? O padre Bruno me acolheu muito bem, já tivemos uma primeira conversa, né? E aí é interessante, algumas pessoas falam assim, nossa, o padre era pároco, agora virou vigário, foi rebaixado, né? E de fato não é assim, né? Não é assim que funcionam as coisas na igreja, porque quando o bispo me ligou falando que eu seria vigário, ele falou, olha padre, como o senhor está trabalhando na universidade, é professor, tem em vista aí um mestrado que você vai fazer, né? Então a gente achou por bem colocá-lo como vigário para que o senhor tivesse mais tempo para se dedicar aos estudos e à universidade, né? Então isso eu achei muito bonito também, né? No sentido de que olham para tudo aquilo que a gente pode contribuir também com a igreja. Então a minha ida para Santa Terezinha é justamente por causa disso, por causa dos estudos, né? Que como vigário eu vou ter mais tempo também para poder me dedicar aos estudos, à universidade, né? Algo que eu gosto muito de lecionar também, né? E fazer o mestrado também, né? Em psicologia, vamos dar início esse ano aí. Então foi esse o motivo pelo qual me colocaram como vigário da Santa Terezinha, né?
Tá Tá certo, Padre Fernando, vamos encaminhando já para a reta final do programa de hoje, passa rápido, né?
Muito rápido.
Padre, a gente sempre faz uma análise, né? No último programa do ano, dos temas do programa Ponto de Vista que foram ao ar no ano, ao lado da Ozer Sanabra, a gente faz a produção do programa e o senhor com os convidados aí levam ao ar. Em 2022, eu vou citar aqui os temas que foram ao ar no ano de 2022, né? E o senhor destacaria algum em especial. Portanto, em 2022, teve aí um programa voltado para o início do ano letivo e a implantação do novo ensino médio no Brasil. Depois, Encontro Nacional dos Catequistas em Aparecida, com a participação de catequistas aqui da cidade de Dourados, né, padre? Ponto de Vista também destacou o grupo de mães que oram pelos filhos, homenagem às mães. Ponto de Vista destacou também a campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com o tema Faça Bonito, Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater. Um outro programa voltado para a Semana Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio. Depois, até na paróquia do Padre Fernando, na São João Batista, o primeiro Tenda Jovem, foi destaque aqui também em um programa especial Ponto de Vista. Um outro destacou o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Também debateu assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Programa Ponto de Vista destaca a resolução de conflitos de casais, habilidades socioemocionais, com convidada a doutora em psicologia, a Silvia Murak, amiga do senhor, né, padre? Com universitários lá da Unigran. Também teve aqui Ponto de Vista, destacou Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio, um tema muito importante que anualmente a gente trabalha esse tema aqui também na rádio e, logicamente, aos sábados no programa Ponto de Vista. Também teve outro programa Ponto de Vista, destacou o início do plantio da safra de grãos brasileira de verão 2022-2023. A presença aí de profissionais da área, gerente de banco, né? E também de concessionárias aí de implementos agrícolas. Ponto de Vista destacou a Semana Nacional da Vida e do Nascituro, 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma, com a presença aqui de casais de Dourados, o 6º Dia Mundial dos Pobres. Ponto de Vista destacou também o sentido do Natal na concepção teológica. Padre Fernando, o senhor destacaria algum especial aí desses temas que foram ao ar nesse ano, padre?
Eu penso que todo o programa é muito especial, né? Dado a disponibilidade das pessoas de participarem do programa Ponto de Vista, a habilidade delas, a competência. E eu destaco um programa que eu fiz também, foi o tema da sinodalidade, que eu penso que é um dos temas muito atuais no âmbito eclesiástico. Sobre esse novo estilo de ser igreja, que é uma igreja sinodal, onde todos caminham juntos, né? E trabalhei um pouco sobre essa questão da nova gestão da Forania Oeste, né? Que seria uma aplicação da própria sinodalidade, né? Então, pensar a estratégia de evangelização no modo sinodal, não simplesmente cada paróquia fechada em si mesma, né? Porque todas as paróquias têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e quando a gente se une enquanto paróquias, enquanto rede de paróquias, para organizar alguns eventos, isso se torna muito melhor, mais leve, e a excelência do trabalho também ela é evidente, né? Então, a sinodalidade, ela é um novo estilo de ser igreja, né, atualmente, que o Espírito Santo tem suscitado a todos nós, né? Romper com algumas estruturas que não correspondem mais aos desafios da evangelização atual, e a sinodalidade é essa luz que se apresenta aí para todos nós, enquanto discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, esse programa eu ressalto, né? Nós reprisamos ele já umas duas vezes aqui, que a gente fez questão de reprisar, e tenho certeza que em outra ocasião também podemos reprisar, também no mês de janeiro, a gente pode reprisar esse programa sobre a sinodalidade aí, que vale a pena.
Tá certo, é isso, Padre Fernando?
É isso, né? E eu quero também agradecer ao Zair, ao Reinaldo, né? Ao nosso irmão aqui da sinoplastia, muito obrigado aí, o Fábio, né? Obrigado aí pela sua dedicação, pela dedicação de vocês, pela excelência, né? Pela confiança também que a Rádio Coração depositou em mim ao longo desse processo, e a gente tá aí para servir juntos, né? Nessa igreja que a gente tanto ama, e a servir a Jesus Cristo e ao Evangelho. Então, muito obrigado, Reinaldo, muito obrigado, Zair, muito obrigado, Fábio, muito obrigado toda a equipe da Rádio Coração pela confiança aí depositada no Padre Fernando para conduzir esse programa Ponto de Vista. E de maneira especial, todos aqueles que participaram, né? estiveram aqui, dedicaram o seu tempo para contribuir, para levar conhecimento, não apenas informação para a sociedade, mas conhecimento de fato. Então, a nossa gratidão a todos aqueles colaboradores, entrevistados que passaram aqui pela Rádio Coração, seja pela sua presença, seja pela modalidade online, virtual, pelo telefone. Nossa gratidão e que Deus abençoe todos eles.
Tá certo, aí portanto os agradecimentos do Padre Fernando, daqui a pouquinho a sua mensagem de fim de ano, início de ano e a sua bênção. Então, Padre, a minha mensagem final, chegamos ao final de mais um ano, passamos por momentos de alegrias e muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar na expectativa de um ano novo, com esperanças de grandes realizações. Que nesse ano, que se inicia logo mais domingo, as famílias sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidades, Padre Fernando. Agora sim, a sua mensagem final do ano, início de 2023, e a bênção final aos ouvintes, Padre.
É importante dizer que quando o ano se encerra, a gente traz dentro da nossa bagagem muito aprendizado. Então, se o teu ano talvez foi difícil, algumas situações foram complicadas, aprenda a fazer desse limão uma limonada, né? A gente está nesse processo, nesse caminho de crescimento humano, espiritual, que aquelas situações difíceis façam de você mais forte, faça de você um homem, uma mulher mais fortalecido, mais fortalecida nesse processo. E que 2023 seja um ano em que você se abra vida, se abra novidade, né? A gente hoje celebrando o nascimento de Bento XVI para a glória eterna, nós também vamos nascer para um novo ano. Então, o que você precisa deixar para trás? Eu acho que é uma das coisas que a gente, olha, isso aqui eu não quero mais levar comigo, né? Essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, eu quero deixar aqui aos pés de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, um feliz 2023. E o que eu peço a Deus, a você e a mim, é o dom da fortaleza, é o dom da sabedoria e do discernimento, para que possamos fazer da nossa vida uma oferenda agradável a Deus. Muito obrigado e um feliz 2023.
Programa Ponto de Vista.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, maior amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.